SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Essa é a SBS em português.
SBS, a world of difference. You're with SBS Português, on mobile, online and on radio.
Essa é a SBS em português, no telefone, online e no rádio.
Boa tarde, está começando o programa em português da SBS Áudio deste domingo, 2 de junho de 2024. Enfim, o inverno na Austrália. Na sua companhia hoje, Fernando Vives, falando dos estúdios da SBS em Sydney, terra tradicional do povo Gadigal, nação Eora. Hoje em destaque, vamos conhecer o professor na Australian National University, Bernardo Pereira Nunes, o brasileiro que uniu sua formação em engenharia da computação à educação para desenvolver um método de ensino através das chamadas salas de fuga, as escape rooms. O método, já utilizado em algumas escolas de Nova Gales do Sul e do ACT, pretende ensinar temas áridos de uma forma que cative os mais jovens. De Portugal, o correspondente Francisco Sena Santos fala sobre o diretor de cinema Miguel Gomes, premiado como o melhor realizador no Festival de Cannes. E nos apresenta o filme que está dando o que falar em solo português, Banzo, de Margarida Cardoso. De São Paulo, o correspondente esportivo Luciano Borges conta que a seleção brasileira já treina nos Estados Unidos para a Copa América. Vamos começar com a história principal. O brasileiro professor na Australian National University em Canberra, Bernardo Pereira Nunes, uniu sua formação em engenharia da computação à educação para desenvolver um método de ensino através das chamadas salas de fuga, um passatempo cada vez mais comum. O método, já utilizado em algumas escolas de Nova Gales do Sul e do território da capital australiana, pretende ensinar temas áridos de uma forma que cative os mais jovens. Conversei com ele, que tem muita coisa boa para contar. Ele, inclusive, está trabalhando com o governo do Piauí para um projeto de incentivo às ciências exatas nas escolas do estado. Vamos ouvir. O ouvinte da SBS em português talvez já tenha se deparado com uma escape room. Há vários nomes em português. Sala de fuga, jogo de saída, sala de quebra-cabeça, entre outros. É uma atividade relativamente comum entre grupos de amigos para se divertir ou escritórios que pagam para treinar funcionários, em que basicamente consiste em um ambiente com cenário montado. Pode ser uma prisão, um labirinto, um mundo de fantasia, no qual os participantes vão pegando dicas dentro do local até que consigam resolver os enigmas propostos e, com isso, deixar a sala. Vence a pessoa ou o time que chegar lá primeiro. O conceito de escape room tem o seu público nos Estados Unidos, na Europa e também na Austrália, onde toda a grande cidade tem alguns espaços que oferecem atividade. E foi a partir de um desses que o engenheiro de computação brasileiro Bernardo Pereira Nunes, professor na Australian National University, em Canberra, teve uma ideia. E se usarmos uma escape room como uma ferramenta de ensino? A ideia não surgiu por acaso. Bernardo une uma vasta carreira acadêmica no Brasil e no exterior na área de tecnologia e educação. Como ensinar as tecnicidades das ciências da computação de uma forma envolvente? Como transmitir conceitos abstratos a estudantes acostumados a um novo universo da internet e de games? É aí que entram os escape rooms. O professor organizou uma primeira experiência com estudantes da própria universidade onde leciona, e foi um sucesso. Após várias adaptações, o professor, natural do Rio de Janeiro, desenvolveu uma metodologia de ensino baseada nas salas de fuga que estão sendo usadas em escolas de Nova Gales do Sul e do território da capital australiana. O plano é expandir cada vez mais num método com potencial de ganhar o mundo. Nesta conversa com a SBS em português, Bernardo Pereira Nunes conta sua trajetória até chegar à universidade em Canberra, contextualiza o projeto educacional com umas escape rooms e fala sobre o acordo que fez com o governo do estado brasileiro do Piauí no ramo de tecnologia e educação. Ele também se diz otimista com o futuro da inteligência artificial na sociedade, mas há pontos a se ter cautela. Professor, eu queria que você começasse contextualizando para os nossos ouvintes quem é o professor Bernardo Pereira Nunes, fala um pouco da sua formação, da sua carreira.
Obrigado, Fernando, pelo convite. É um prazer estar se comunicando aí com a comunidade lusófona aqui na Austrália. Eu fiz engenharia de computação na Universidade PUC Rio. Eu sou originalmente do Rio de Janeiro e lá eu tive a oportunidade de fazer meu mestrado e parte do meu doutorado, que foram ligados à área de informática com especialização em banco de dados. Depois eu fiz um doutorado sanduíche na Alemanha, num centro chamado L3S Research Center, onde eu pude desenvolver um pouco mais o meu lado na área de ciência da web. E ali eu trabalhei com banco de dados e também outros tópicos relacionados à educação e ciência da web. Retornei ao Brasil depois de finalizar o meu período sanduíche e lá eu fiquei até mais um pouco como pesquisador assistente. Retornei ao Brasil, finalizei meu doutorado, comecei a trabalhar como professor na PUC do Rio e daí comecei a fazer mais pesquisas, trabalhar com novos alunos. Virei professor colaborador da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, onde a gente tinha um grupo relacionado basicamente à educação na computação. E depois de alguns anos, fiz algumas pesquisas na Itália, aqui na Austrália, fui convidado para fazer uma pesquisa e dar uma palestra. E foi quando surgiu a oportunidade de aplicar para uma posição na Australian National University. Essa posição era no College de Engenharia, Computação e Cibernética. Eu apliquei em 2018, mais ou menos. Felizmente fui aceito e vim aqui no final de 2019. Então, cheguei aqui à Austrália através desse caminho, um longo caminho de história acadêmica, mas também trabalhei, tive empresa no Brasil, onde fazia desenvolvimento de software. Tive várias experiências na indústria e na academia. E agora aqui estou na Australian National University e aqui tenho me dedicado à pesquisa e educação e agora eu estou assumindo um novo papel que é de programas educacionais. Trabalhei então nesse college de engenharia, computação e cibernética, mas assim que eu cheguei aqui eu trabalhei no College de Arts and Social Science devido à minha experiência na área de ciência da web e aí lá eu trabalhava na área de pesquisa e também ensinando mais relacionado à ciência da web, né, a problemas de tecnologia ou como a tecnologia pode afetar a nossa sociedade.
Quais são os cursos que você dá aula?
Então, atualmente eu estou dando o curso de Software Construction, onde os alunos aprendem vários aspectos de engenharia de software para construir um sistema de mais ou menos média escala. Ao final, eles têm que construir um aplicativo para celular. Cada semestre que a gente ensina esse curso, a gente tem um tópico diferente. Então, a gente já teve tópicos que eram para construir uma máquina de busca, e foi muito interessante esse ano, porque um dos nossos alunos foi contratado pelo Google, né, através dessa experiência que eles tiveram, que era um internship lá, e agora essa pessoa está como um engenheiro de software.
Professor, essa sua experiência na educação e aliada à tecnologia fez você ser o criador ou um dos criadores, me corrija por gentileza se estiver errado, de um método de aprendizagem chamado Escape Room. Você poderia explicar para a gente o que é exatamente o Escape Room?
Bom, Escape Room é uma sala onde você tem diferentes enigmas e um grupo de pessoas tem que solucionar esses enigmas para escapar. Existe um tempo, né, máximo, que as pessoas têm que realizar as tarefas. E isso é muito utilizado como entretenimento, uma ferramenta de entretenimento. Então eu tive uma experiência no passado, numa dessas salas, e pensei em como adaptar essa sala para uma sala educacional, né? Então seria Educational Escape Room. Eu tive essa experiência antes do Covid, então quando eu quis implementar, né, a gente estava no Covid, não podia, mas o que foi muito interessante, porque quando a gente retornou do Covid, a gente começou a ver a dificuldade dos alunos, que os alunos tinham para se relacionar novamente. Então, a criação dessa sala nos ajudou a demonstrar para os alunos como a parte social é importante, né, para a carreira deles. A gente tenta desenvolver nessa atividade, que é uma tarefa, né, no curso, tenta aplicar, né, os conceitos que eles viram no curso. Então, eles vão resolver enigmas que são relacionados aos conceitos que eu ensinei. Mas, além disso, eles têm que colaborar, eles têm que aprender sobre liderança, eles têm que se comunicar com os outros, criar uma estratégia para como sair daquela sala, como resolver aquela tarefa, aquele enigma. Então, isso nos ajuda a preparar os alunos para o ambiente de trabalho no futuro. É, e a gente tem um trabalho em grupo posterior a essa atividade no Escape Room, e essa atividade vai nos ajudar lá, porque vai mostrar que se você não tem estratégia, se você não tem um planejamento, se você não tem um gerenciamento do seu tempo, né, você não vai conseguir concluir aquela tarefa com sucesso. Então, essa Escape Room tem sido um sucesso, a gente aplicou não só para computação aqui, mas tem desenvolvido outros temas para várias escolas na Austrália. A gente já trabalhou com algumas escolas em New South Wales, algumas aqui no ACT. Também tem outras escolas na NU que desenvolveram temas, né, para Escape Room. A gente agora ganhou um projeto para desenvolver um Escape Room Hub, onde a ideia é ter uma comunidade de prática para desenvolver novos temas nessa área e ter mais pessoas, né, utilizando essa prática para melhorar o ensino e também ter mais engajamento com os alunos. Então, tem sido muito interessante a experiência. Eu criei isso aqui dentro da universidade e algumas pessoas que viram essa Escape Room começaram a fazer, né, o marketing, né, dizendo, oh, essa atividade é sensacional, você deveria fazer isso ou aquilo. E aí que ajudou, né, a gente disseminar essa atividade. Tem tido muito sucesso. Qualquer escola que tiver interesse, a gente tem realizado essa atividade. Agora a gente tem um foco para meninas, né, para atração de meninas para as carreiras STEM, né, carreiras tecnológicas, basicamente. Então a gente criou um tema específico para que elas tenham a experiência que é viver na engenharia, na computação, e ver também que existem cientistas super renomadas nessas áreas e que elas possam então se identificar e entender que aquela carreira, aquele caminho pode ser um caminho para ela também ter sucesso na vida profissional.
Então, na verdade, é um método de ensino e pode ser adaptado a diversas circunstâncias.
Exatamente. Tem uma maleabilidade na Escape Room que tudo depende da forma que você cria os enigmas, né? Então, a forma que você cria o enigma vai permitir você despertar ou construir o conhecimento em diferentes formas, né? Então, eu posso querer, por exemplo, desenvolver mais os hard skills, né? Então, skills, habilidades mais técnicas. Então, posso criar enigmas que demandem mais aquelas habilidades técnicas para solucionar. Agora, também uma coisa que a gente tenta na computação especificamente, que é uma coisa que tem um déficit, que é o desenvolvimento das habilidades socioemocionais, né, os soft skills. Dependendo da forma que você cria esses enigmas, né, esses quebra-cabeças, você vai estar demonstrando a necessidade de desenvolver, por exemplo, a comunicação ou o trabalho em equipe. Isso é a forma com que você cria os enigmas dentro desse tema da Escape Room. Então, tem bastante flexibilidade e pode servir para qualquer área, né? Tanto para a área educacional, treinamentos em geral, mas também, né, para a indústria. Então, assim, você poderia transformar o processo seletivo criando uma Escape Room para ver como essa pessoa se adaptaria naquele contexto, né? Então, você cria contextos ou quebra-cabeças, enigmas que você enfrenta no dia a dia da sua empresa e coloca aquela pessoa lá dentro para ajudar a solucionar esses quebra-cabeças. Então, você vê como ela se relaciona com as pessoas, como ela se comporta com a pressão, né, de um tempo, né, que você tem que sair daquela Escape Room. Ou pode ser, por exemplo, aqui a gente teve uma experiência muito interessante na escola de medicina, onde eles criaram um tema relacionado ao COVID, né? Que não era COVID, mas era relacionado ao outbreak, né? Então, como que você reage, né, quando tem um outbreak? E aí é super interessante você estar aplicando a cenários reais, né? E você tem que tentar solucionar aquilo para que aquilo não tenha uma disseminação. Quais são, basicamente, as decisões que você faz, como isso poderia impactar na disseminação daquela doença, por exemplo. É bastante flexível, né? Então, é um modelo, e a gente está agora nesse nosso projeto, a gente está criando umas guidelines, né, para ajudar outras pessoas a criarem suas próprias escape rooms. A gente também desenvolveu um software, e agora a gente está desenvolvendo uma segunda versão do software que vai ajudar a construir de forma mais fácil, né, escape room. Construir uma escape room não é algo trivial, demanda um certo tempo, alguns recursos, mas a gente, com esse projeto, a gente está tentando torná-lo mais simples, né, e mais rápido a construção dessas atividades.
Professor, há algumas semanas entrevistamos o governador do Piauí, Rafael Fonteles, aqui em Sydney, onde ele tentava prospectar investimentos e buscar parcerias para o estado dele. O governador e você agora têm um projeto de cooperação para o ensino de inteligência artificial para os estudantes piauienses. O que pretende desenvolver a partir desse acordo?
Pois é, a gente teve uma conversa inicial em Sydney e agora a gente está trocando ideias e vendo como pode ser viabilizado esse projeto. A gente propôs algumas iniciativas, né, algumas iniciativas na área de inteligência artificial, uma outra iniciativa que é para a construção de um centro de inteligência na área de educação para o Piauí. Na área de inteligência artificial, era uma parceria para a gente criar uma série de workshops onde a gente poderia falar de diferentes tópicos que pudessem afetar a sociedade a partir dessas novas tecnologias. Então, isso é uma coisa que a gente está conversando, né, vendo como pode ser viabilizado, mas o Centro de Inteligência Educacional que a gente gostaria de desenvolver é um centro onde a gente quer entender mais a situação da educação no Piauí, entender como que a gente pode construir modelos que vai melhorar a performance dos alunos no Piauí e, com isso, obviamente, ter um impacto, né, nos índices nacionais como o IDEB. Ferramentas para auxiliá-los, mas também um pouco de pesquisa para entender quais são as variáveis ali que estão interferindo na performance e como que a gente pode melhorar a performance dos alunos e também a qualidade da educação no Piauí, o que seria algo para a gente aqui um sonho, né, poder contribuir para a qualidade da educação no Piauí e, quem sabe, no Brasil ou até de forma mais abrangente.
SBS Rádio. Vamos a um rápido intervalo, depois continuamos com a entrevista do professor Bernardo Pereira Nunes. Voltamos agora com o programa em português da SBS. A quem ouve no dial da SBS2, boa tarde ou bom dia para quem está na região de Perth. Seguimos com a entrevista com o professor brasileiro Bernardo Pereira Nunes, da Australian University em Canberra. Estamos focados bastante nos temas micro, falando da coisa macro agora. De um ano para cá, a inteligência artificial virou um assunto mainstream, né? É uma parte das pessoas é muito otimista, empolgada com o que vem por aí, com o que já está acontecendo. Outra parte é exatamente o contrário, pessimista. E no meio há uma grande massa que ainda não sabe direito o que esperar, que está só observando, que está tateando. Em qual dessas categorias você se encaixa?
Eu sou otimista com as novas tecnologias, mas, obviamente, a gente tem que ter cautela com a utilização dessas tecnologias. A inteligência artificial vem para contribuir com diversas áreas, né? Não só na educação, mas na área da medicina, na área de direito, etc. Mas a gente tem que ter certa cautela, porque pode afetar a vida, né? Na verdade, a ideia da inteligência artificial é contribuir para a nossa qualidade de vida, mas, obviamente, podem ter resultados que podem ser danos, né? Então, a gente tem que pensar como que isso pode afetar e aí construir políticas que nos protejam, né, desses potenciais problemas. Na área de educação, necessariamente, você tem uma oportunidade para transformar. Então, assim, a educação, de certa forma, pode ser vista como estática, né? Então, a gente continua com um modelo muito tradicional embora existam mudanças ao longo dos anos, né, ainda é um modelo muito tradicional. Quando a gente saiu de 2020, quando tinha o Covid, que a gente foi totalmente online, para muitos lugares do mundo a gente fez essa migração para o ensino online, foi uma oportunidade para a gente experimentar de fato o que é o ensino à distância, o que é o ensino online. Eu achei que isso nos ajudaria a ter uma melhor perspectiva para o futuro, uma melhor visão do que é um ensino à distância, mas não foi suficiente. Não foi suficiente. Eu acho que as pessoas começaram a encontrar, né, outros problemas que vão existir, que a gente só tem que atacar esses problemas e resolver. Mas, por exemplo, né, o problema com a integridade. Então, olha, como foi para o online, ficamos muito mais preocupados aí como o aluno poderia, a gente poderia comprovar que o aluno tinha realizado aquelas tarefas e atendeu aos requisitos, né, da universidade para obter esse diploma, que é, obviamente, algo que nós temos que nos preocupar, mas existem muitas outras coisas que nos ajudaram a entender melhor a educação online, né? Então, assim, uma coisa que eu gosto muito da educação online é que você remove as barreiras tradicionais, né, físicas. Então, a gente não tem mais um aluno que está na primeira cadeira, na primeira fila, e o aluno que está na última fila, né, que são grupos bastante específicos, né? Se você sentava na primeira ou na última cadeira, você tinha grupos diferentes. Na educação online, está todo mundo na mesma cadeira, né? Não tem essa barreira da distância, né? É mais uma distância por interesse, talvez, e como você cria a comunidade ali naquele ensino. Mas, enfim, a partir daí, eu achei que haveria uma transformação, mas logo depois ocorreu aí surgir, né, a inteligência artificial generativa. Quer dizer, colocou à prova mais uma vez a educação. Então a gente agora aí está revendo, né, como que a gente integra ou como utiliza essas ferramentas na educação. E eu acho que para o aluno, não, porque eu estava dizendo essa questão da parte online, é porque eu acho que o aluno, por grande parte na sua vida acadêmica, ele está sozinho. Ele está estudando em casa, ele está estudando talvez numa biblioteca, essa ferramenta, ela vai ajudá-lo a possuir, a ter alguém, né, que é artificial, mas ter alguém que ele possa discutir ou se preparar para um exame, né, uma prova, ou se preparar melhor para o que quer que virá, né, na vida dele. Então, eu acho que a gente tem que ensinar os alunos a utilizar essa ferramenta de forma que contribua para o aprendizado dele, ao invés de utilizar a ferramenta para solucionar um problema que ele tem sem desenvolver pensamento crítico, sem desenvolver outras habilidades. Eu acho que a questão ali é que agora a gente é um perguntador, né? A gente tem que começar a construir essas perguntas e pensar nas perguntas que a gente vai realizar. Obter as respostas dessas ferramentas e analisá-las criticamente para que a gente forme o nosso conhecimento, forme, né, tenha um pensamento crítico e forme o nosso pensamento para poder nos desenvolver melhor nas nossas carreiras. Então, meu pensamento é positivo em relação a essas ferramentas, mas, obviamente, devemos ter cautela, porque isso pode nos levar a outros problemas, como preconceitos sobre o que um ou outro indivíduo possa saber, num processo seletivo, por exemplo. Então, isso pode ser algo complicador, mas eu acho que estão sendo endereçados aí nas políticas públicas em diversos países.
E com isso, o senhor já respondeu uma próxima pergunta que eu ia fazer, que é como usar essas ferramentas sem que elas comprometam o aprendizado dos estudantes.
Exato. Na verdade, assim, é complementar, né? Eu acho que essa ferramenta vai nos ajudar a nos tornar mais eficientes. Então, algumas tarefas básicas, você pode basicamente delegar essas ferramentas, mas essas ferramentas não vão substituir o humano, né? Então, assim, são ferramentas que vão contribuir para você realizar aquela sua tarefa de forma mais eficiente. Agora, você necessita saber a parte fundamental, né? Então, assim, a gente tem que continuar a aprender a parte fundamental para que a gente possa entender o que aquela ferramenta está realizando, pode exercitar o nosso pensamento crítico para saber que o que a gente está entregando faz sentido, né? Então, não é só reutilizar, não é só copiar. Enfim, utilizá-la a seu favor, que eu acho que é sempre um benefício, né? Que é o uso da calculadora, né? A calculadora nos ajudou a ser mais eficiente, mas você ainda tem que saber matemática. Ou então, como a gente teve o problema quando surgiu a Wikipedia, as pessoas vão utilizar a Wikipedia. Não, hoje a gente usa a Wikipedia diariamente, né? No nosso dia a dia, ou máquinas de buscas como o Google, né? Você usa diariamente. Agora, o fato dela existir não significa que a gente não deva nos preparar para essas ferramentas e aí nos auxiliar no futuro para ter melhores decisões e melhorar a nossa vida profissional e pessoal também.
Professor, a inteligência artificial está ganhando terreno rapidamente, já fazendo parte do dia a dia das pessoas, né? A começar pelo ChatGPT, as ferramentas de imagem e som artificiais, o sistema de reconhecimento facial e outras coisas. Como o senhor, que trabalha com isso, que estuda isso, o senhor enxerga o futuro daqui a 10 anos na nossa vida do dia a dia, vida cotidiana das pessoas, a partir da proliferação de inteligência artificial?
Olha, eu vou te dar uma resposta que eu ouvi de um economista que ganhou um prêmio Nobel. Ele começou a palestra dele dizendo assim: não me pergunte sobre o futuro, porque eu tenho grandes chances de errar.
Justo. Então,
você tem uma grande chance de errar. Eu vou aqui te dar uma resposta, mas eu acho que é o seguinte, acho que aqui é só não é necessariamente a verdade, né, do que vai acontecer, mas, obviamente, essas ferramentas, assim como outras ferramentas que existiram no passado e nos fizeram chegar até aqui, elas criaram novas oportunidades, né? Então, assim, quando você criou a calculadora, você não parou de ter alguém para fazer conta, né? Você criou novos empregos onde você necessitava daquela habilidade específica para realizar as atividades daquela profissão. Eu acho que vão existir, obviamente, novas profissões onde vão demandar a utilização, demandar o conhecimento para a utilização dessas ferramentas. Eu acredito que, obviamente, isso vai nos ajudar a realizar nossos trabalhos de forma mais eficiente, mas também a gente vai precisar trabalhar muito mais as nossas habilidades socioafetivas, mais do que as nossas habilidades técnicas, né? A gente, ainda assim, a gente precisa ter, né, o conhecimento para realizar as atividades técnicas, mas isso também não é algo novo, né? A gente tem aquele ditado que, assim, difícil são as pessoas, né? A gente vai realizar o trabalho, mas é difícil, né? A nossa relação com as pessoas. Então, a gente está inserindo uma nova variável aí, que é a máquina, né? Então, agora a gente vai ter que se relacionar com pessoas e com máquinas, né? Então, é essa relação que a gente tem que começar a entender melhor como vai se dar e como ela afeta a nossa vida. Agora, temos que ter muita cautela com a privacidade, temos que ter muita cautela com os valores, né? Como essas ferramentas são desenvolvidas, quais são os valores que essas ferramentas têm integrados a elas, né? Então, assim, de alguma forma a gente está utilizando informação que estão disponíveis na web, né? Ou em livros, ou Wikipedia, e eles treinam esses modelos com essas informações. Mas essas informações carregam valores morais, né, regras, políticas, e tudo aquilo que a gente está utilizando, né, tudo aquilo que a gente pergunta, ela vai ter um potencial para ser tendenciosa para algum desses lados, ou valores, ou religiões, etc. Então a gente tem que ser bastante cauteloso para que daqui a 10 anos a gente não seja afetado por escolhas que fizemos hoje e deixamos de considerar nessas áreas, né? A construção desses modelos por empresas, a gente tem que reconsiderar, repensar como isso é feito para controle, né? Não controle da tecnologia, mas para a gente entender como isso pode afetar, né, a sociedade como um todo, a visão da sociedade sobre os problemas da sua própria região e de outras regiões também. Então, assim, eu acho que o futuro é um futuro onde a gente vai ter muito mais tecnologia, que ela vai nos ajudar a realizar nossos trabalhos de forma mais eficiente e leve, talvez, né? A gente vai ter maior flexibilidade, né? Dado que a gente vai poder, quer dizer, a gente já está trabalhando, muitas empresas trabalhando aí remotamente, mas utilizar essa tecnologia de forma que nos agregue e não nos controle. Eu acho que essa é o maior, o que a gente deve se preocupar Mas ainda assim, a tecnologia, ela é uma ferramenta, né? Uma ferramenta que vai nos ajudar, mas não é ela que vai, não acredito que ela vai ser daqui a 10 anos ou até mais, não vai ser ela que vai nos substituir. Então, obviamente, a gente tem que criar políticas para que isso aconteça, mas ela é uma, essas ferramentas vão nos ajudar no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, né? Assim como a máquina de lavar a louça surgiu, né? Eu acho que você vai acabar tendo outras ferramentas que vão nos ajudar a realizar tarefas do dia a dia, burocráticas, administrativas, de forma mais fácil e sobrando tempo para a gente ter uma qualidade de vida maior.
Professor, uma última pergunta, e eu acho que você já respondeu em parte. Diversos especialistas têm falado em regulação da inteligência artificial. É um novo marco que eles pedem para o que já está acontecendo. Em sua concepção, o que esta regulação deveria trazer especificamente, do seu ponto de vista de técnico e de educador? Quais os pontos críticos?
Bom, existe uma discussão em que algumas empresas querem autorregular, né? Autorregulação é algo que já acontece, né, em algumas áreas, mas essas autorregulações podem ser também, podem afetar países, né, pessoas, indivíduos, sociedade. Então, há que se ter uma conversa nessa área para que isso não seja dependente somente de uma empresa, mas talvez de uma discussão muito maior envolvendo a sociedade como um todo. Acho que grande tópicos é sempre realizado a parte ética, né, e de privacidade, garantindo os nossos direitos, os direitos dos humanos e os direitos que nós temos sobre os nossos dados, sobre as nossas informações, sobre nós, que às vezes nós não sabemos que existem e também não sabemos como elas dizem, ou como essas informações falam sobre nós. Então, a ideia que eu acho que deve ser discutida é como que está sendo discutido, na verdade, como que essas informações são guardadas de forma segura. Então, acho que a segurança de dados, a privacidade, o lado ético, como utilizar essas informações, né, a benefício da sociedade, mais do que para criar perfis e que esses perfis possam ser utilizados de uma forma tendenciosa, são pontos que a gente tem que discutir e criar políticas para assegurar que não estamos colocando pessoas em desvantagem.
Professor, queria agradecer demais essa conversa, muita coisa boa para a gente fazer aqui, para a gente conversar com os brasileiros, portugueses, timorenses que a gente tem aqui. Professor, muito obrigado por essa conversa.
Muito obrigado a você e fico feliz aí de participar, né, dessa entrevista e poder compartilhar um pouco da minha trajetória e da minha carreira com todos os ouvintes.
Oh,
Hoje o nosso correspondente em Lisboa, Francisco Sena Santos, nos conta sobre o bom momento do cinema português. O diretor Miguel Gomes foi premiado como melhor realizador no Festival de Cannes e está em cartaz uma película que está dando o que falar em solo português, o filme Banzo, de Margarida Cardoso. Com vocês, Francisco Sena Santos.
É, Fernando, e ouvintes da SBS, Portugal é um país pequeno em território, um país médio na Europa, mas com cinema aplaudido pela crítica internacional e premiado nos grandes festivais de cinema. É o que acaba de acontecer em Cannes, em França, um dos três principais festivais europeus de cinema. Os outros são o de Berlim e o de Veneza. Em Cannes, o português Miguel Gomes recebeu o prémio de melhor realizador pelo filme Grand Tour. Grand Tour passa-se no continente asiático do início do século XX. Esse território da Ásia, a então Birmânia, é calcorreado por dois noivos, Edward, um funcionário público do Império Britânico, e Molly. Os dois estão ao mesmo tempo em fuga e em busca um do outro. É o enredo deste Grand Tour de Miguel Gomes. Regressado de Cannes com o prémio de melhor realizador, a Palma de Ouro de Realização, Miguel Gomes prepara-se agora para levar para os ecrãs, para o cinema, Os Sertões, o romance do brasileiro Euclides da Cunha. A edição deste ano do Festival de Cannes, a 77ª, já terminou. Começou, entretanto, um dos mais reconhecidos festivais de cinema em Portugal. É o Indie Lisboa. E a crítica de cinema está agora a aclamar a apresentação de um filme que desde já está a ser considerado como o novo grande filme do cinema em Portugal. É Banzo, filme de Margarida Cardoso. É um mergulho nas águas turvas da relação de Portugal com os países africanos que colonizou. Foco na tragédia da escravatura, com a história de uma roça de cacau em São Tomé e Príncipe, explorada por portugueses no começo do século XX. A ação decorre num tempo em que a escravatura já estava abolida. É assim que os trabalhadores levados como escravos, levados por mar de Moçambique para a Roça da Boa Esperança, em São Tomé, não são referidos como escravos, são tratados como serviçais, é a expressão que é utilizada. Na história do filme, eles são tomados por uma doença, uma depressão, que os deixa paralisados pelas saudades do país ao qual foram arrancados. Longos aplausos de pé para este filme, Banzo, estreado agora no Festival Indie Lisboa, filme de Margarida Cardoso, que, com o Grand Tour de Miguel Gomes, recoloca Portugal na linha da frente do cinema de autor. É um género de cinema menos dado a salas cheias com grande público, é cinema tratado como arte e assim reconhecido pela crítica internacional. É uma especificidade do cinema português. Foi assim com Manuel de Oliveira, foi assim depois com Pedro Costa, com João Salavisa, todos eles premiados em anos anteriores no Festival de Cannes.
Ouvimos Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda, com Kid Abelha, para lembrar que o inverno chegou na Austrália. Hora do esporte brasileiro no SBS. A seleção brasileira já treina nos Estados Unidos para a Copa América e o Paquetá está mantido, apesar da investigação na Inglaterra. O técnico Dorival Júnior começou a treinar a seleção brasileira em Orlando, na Flórida, desde a última quinta-feira. Enquanto alguns atletas ainda estão por se apresentar, quem já está com Dorival é o meia Lucas Paquetá, que está sob investigação, acusado de participar de um esquema de manipulação de apostas em 4 jogos do West Ham, seu time, na Premier League na Inglaterra. Ao contrário do que fez no ano passado, a CBF decidiu manter o jogador no grupo. O argumento é de que ele não está condenado. O Paquetá nega as acusações. Quem conta essa história é o correspondente da SBS em português em São Paulo, Luciano Borges.
Olá, moçada. O time do Brasil, a seleção brasileira do técnico Dorival Júnior, já está treinando em Orlando, cidade da Flórida, nos Estados Unidos, onde o Brasil vai passar a primeira parte da sua preparação para a Copa América. Eles estão treinando, os jogadores, a parte que já chegou nos Estados Unidos, está treinando na ESPN Wild World of Sports, que é um complexo gigantesco, com campos de futebol, uma série de outras facilidades. O Brasil vai fazer 2 amistosos, no dia 8 e no dia 12 de junho, antes de começar a disputar a Copa América, que esse ano vai ser nos Estados Unidos. Primeiro jogo amistoso é no dia 8 de junho contra o México, lá no Texas. Depois, no dia 12 de junho, 4 dias depois, o Brasil vai enfrentar os Estados Unidos em Orlando. Na quarta-feira, dia 5, chegam Éder Militão, Rodrigo e Vinícius Júnior, 3 atletas do Real Madrid, estarão envolvidos nesse final de semana na decisão da Liga dos Campeões da Europa. A seleção brasileira está levando, desta vez, uma psicóloga para cuidar do emocional dos jogadores. Como eles vão estar juntos por quase 50 dias, a conta é entre 47 a 48 dias, o que é um período raro e muito grande para se preparar uma seleção nos tempos modernos. A CBF quer trabalhar um pouco, exercícios, trabalhos que possam unir o grupo mais rápido, fazer o grupo ter um entendimento e um preparo um pouco mais duro, porque a análise é de que na última Copa do Mundo e na penúltima faltou um pouco desse tipo de trabalho, um trabalho de fortalecimento das relações entre os jogadores e também todos em cima de um só objetivo. Essa é a tentativa, é muito curioso. A estreia do Brasil vai ser no dia 24 de junho. A Copa América começa no dia 20 de junho. 4 dias depois, o Brasil vai enfrentar a Costa Rica em Los Angeles. Aí, no dia 28 de junho, pega o Paraguai em Las Vegas. E no dia 2 de julho, enfrenta a Colômbia em Santa Clara, na Califórnia. A final da Copa América está marcada para o dia 14 de julho. A seleção brasileira é a terceira que mais conquistou títulos da Copa América em toda a história do torneio. As duas que estão em primeiro são Argentina e Uruguai, cada uma com 15 conquistas, o Brasil com 9 conquistas nas 37 edições anteriores. Essa é a 38ª organizada pela Confederação Sul-Americana de Futebol e que admitiu, desta vez, times da América do Norte, como o próprio Estados Unidos, Canadá, e equipes também da América Central, sem esquecer do México, que inclusive entra meio como favorito. Uma curiosidade é que o Pelé, o rei do futebol, que faleceu já, nunca venceu uma Copa América, o que é uma curiosidade. Nos jogadores que vão se apresentar, temos aqui, do futebol brasileiro, 2 goleiros dos 3 goleiros convocados. O Alisson do Liverpool foi chamado, mas vão também Bento, que terminou os 2 últimos amistosos como titular da seleção, Bento, que é do Atlético Paranaense, e o Rafael, goleiro de São Paulo. Na lateral, todo mundo é de fora do Brasil. Danilo da Juventus da Itália, Ian Couto do Girona da Espanha, Guilherme Arana do Atlético Mineiro, quase todos de fora, esqueci do Guilherme Arana. Guilherme Arana que atua no futebol brasileiro, no Atlético Mineiro, e o Wendel do Porto. Na zaga, o técnico Dorival Júnior foi chamando e acertou os seguintes jogadores: o Beraldo, do Paris Saint-Germain, o Éder Militão, do Real Madrid, Gabriel Magalhães, do Arsenal, o Marquinhos, do Paris Saint-Germain, forma dupla de zaga com o Beraldo, e o Bremer, do time da Juventus, da Itália. Pro meio de campo vão Andreas Pereira, do Fulham, o Ederson, da Atalanta, João Gomes, do Wolverhampton, Bruno Guimarães, do Newcastle, e Douglas Luiz, do Aston Villa, além do Lucas Paquetá, jogador do West Ham. Vamos falar do Paquetá agora. O Paquetá foi mantido nessa lista basicamente porque ele não sofreu nenhuma condenação da Federação Inglesa de Futebol. O que acontece é que a Federação Inglesa, há 2 semanas, anunciou que ele está sendo investigado por participação em um esquema de manipulação de apostas esportivas em jogos de futebol. Quem está investigando isso é um comitê independente indicado pela Football Association, pela Associação de Futebol da Inglaterra. O Paquetá já está nos Estados Unidos, ele se apresentou junto com o João Gomes, com Douglas Luiz e com Bruno Guimarães. Mas desde agosto do ano passado, ele vem sendo envolvido nessa história. E por quê? Porque em 4 partidas do time dele, do West Ham, ele levou cartão amarelo. E o que se investiga é que uma empresa especializada em analisar o volume de apostas nos jogos do campeonato inglês descobriu que, nas partidas em que ele levou cartão amarelo, o número de cartões amarelos teve um carregamento de apostas muito alto, especialmente nele, dizendo que ele ia receber cartão amarelo durante esses jogos. Paquetá nega veementemente. Ele, que foi formado no Flamengo, esteve aqui no Brasil no início da semana para ver um jogo do Flamengo contra o Milionários pela Libertadores da América. Está viajando para lá, jura que não tem nada a ver com isso e ele tem que apresentar a defesa dele até 3 de junho. Ou seja, na segunda-feira também. Tem que apresentar essa defesa lá. Enquanto não houver nenhuma punição para ele lá na Inglaterra, a CBF decidiu que vai mantê-lo no grupo que está disputando a Copa América e vai jogar na seleção normalmente. Lembrando que em agosto do ano passado, quando apareceu essa história pela primeira vez, ele foi cortado da seleção brasileira e ficou quase 3 meses sem ser chamado pelos técnicos. Na época era o Fernando Diniz, porque não teria, acharam que era de bom tom, vamos dizer assim, segurar o menino por lá. Agora vamos ver, né? Temos aí então um jogador, que é o Paquetá, que está ali brigando para provar sua inocência. São Paulo para a SBS, Luciano Borges.
Chegando ao fim o programa da SBS em Português deste domingo 2 de junho de 2024. Obrigado por sua companhia. No dial da Rádio SBS 2, voltamos na quarta-feira, mesmo horário, novamente comigo, Fernando Vives. Até lá!
Compartilhe e comente. Siga a SBS em Português no Facebook.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.